Bom dia, muito bom estar aqui hoje de manhã, né, com os irmãos, compartilhando das coisas que Deus tem falado, né, ao nosso coração. E é interessante, porque esse mês nós temos falado justamente sobre a palavra de Deus, sobre a importância dela. Nos dois primeiros cultos, né, tanto o Enio quanto a Ali fizeram uma exposição bem bacana das coisas do Antigo Testamento, né. Por quê? Porque toda a Escritura, ela nos aponta para Cristo. Mesmo o Antigo Testamento, ela vai nos revelar que o plano de Deus para a humanidade era Cristo, né? Sempre foi, irmãos. E é muito legal, é muito interessante ver isso, né? Como se completa, né, todas as coisas. Em Apocalipse 13, versículo 8, não precisa abrir, ele fala que nós temos, né, tem um texto que fala assim, que o Cordeiro, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, já nos planos de Deus, né, antes da fundação de todo mundo, já estava Jesus. Para que Ele viesse e para que Ele nos redimisse, né, de tudo, né, e de todo o nosso pecado. De toda a nossa falha, de toda a nossa falta também. Agora, né, mais especificamente, falando do Novo Testamento, né, nós sempre costumamos mencionar que agora é o templo da graça, né? E isso é verdade. Só que o tempo da graça, irmão, ela é muito mais exigente do que a lei em certos pontos, mas agora a misericórdia de Deus também, ela foi aumentada de uma maneira sobreexcelente, né? E dentro dos livros escolhidos aí para formarem o Novo Testamento, né, nós temos 27. E só para vocês terem uma ideia interessante para a gente poder assim conhecer um pouco mais, eles tinham que ter algumas indicações para poder entrar, né? A primeira delas, né, deveria ser um livro escrito por um apóstolo ou discípulo de um apóstolo, né? Por quê? Porque era necessário preservar uma visão teológica, certo? Tinha que ser passado, né, algo que foi vivenciado ali naquele momento. Muito joia. Ah, e os apóstolos hoje? Tem um apóstolo hoje? Não temos. Como disse até o Ari, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Então já morreram já há muito tempo. Outra coisa que era interessante, pessoal, um livro ele não deveria contradizer o outro, né? Nós que agora estamos estudando aqui o livro de Atos, a gente vai nas quartas-feiras, né, a gente vê uma perspectiva muito interessante de algumas coisas que estão descritas no livro de Atos, né, e que você encontra também em outras passagens em outros livros. Lembra quando a gente estudou acerca do concílio, do primeiro concílio da igreja, para poderem aceitar, né, os gentios? Quem eram os gentios? As pessoas que não eram, né, de descendência ali judia, certo? Mas que agora Cristo os aceitou dentro da igreja, né? Isso era muito interessante. Esse primeiro concílio que foi feito, que está descrito no livro de Atos 15, por exemplo, também é descrito lá em Colossenses 2, né? E aí, um primeiro momento, para discutir como seriam aceitas essas pessoas, né, dentro da igreja, você vê que começa lá em Atos, que parece uma citação de uma reunião aberta, né? E aí você vai para o livro de Colossenses, parece que está uma reunião a portas fechadas, com pouca gente, por exemplo. Isso se contradiz? Não. Isso se complementa, né? Por quê? Porque às vezes em um primeiro momento nós tivemos aquela reunião aberta e para a discussão final nós tivemos uma discussão ali a portas fechadas, né? Então a gente tem que conseguir enxergar, né, tudo aquilo que Deus tem para falar através de toda a sua palavra. Por isso que ela tem que ser, né, essa mesma visão teológica. E outra coisa, era fundamental que a escritura, né, do Novo Testamento, ela fosse cristocêntrica. Que todo o centro, né, fosse ali Jesus Cristo. Então, nesses 27 livros do Novo Testamento, nós temos isso, irmãos. Isso é maravilhoso. E hoje a gente vai centrar mais na questão do plano de Deus, né, sobre a história. Tá bom? Todo mundo sabe que a Bíblia é um livro que se vende muito, né, todos os recordes de vendas no ano, a Bíblia está entre os livros maiores, né, vendidos aí, certo? Hoje nós temos a possibilidade de acessar a palavra de Deus no nosso celular, né, coisa que assim, as pessoas antigamente não tinham. Como que era passada muitas vezes a tradição? De maneira oral. Quem tinha acesso a esse material escrito? Sacerdotes, né, e pessoas que tinham assim um alto cargo e poder, né, dentro da vida da igreja. E olha só, hoje nós temos a possibilidade de ter isso impresso, de ter isso assim de forma digital, né, para que a gente possa assim se deliciar nas coisas que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra, gente. E o que fazemos disso? Muitas vezes fica por aí. Às vezes fazemos a nossa Bíblia, né, um Salmo 23 aberto, né, na nossa casa, dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, coisa muito clichê, mas se a gente não internalizar as coisas que Deus tem nos ensinado, de nada vale, né? Gente, a encarnação de Jesus mudou completamente toda, né, todo um sistema religioso que havia na época. Foi muito legal isso aí, gente. Imagina assim, né? Os fariseus, eles usavam a lei, muitas vezes, para medir a conduta dos outros. E eles, muitas vezes, aplicavam assim para encontrar o erro daquilo que as pessoas cometiam, né? E aí, gente, imagina também, até para o fariseu mesmo, foi difícil uma mudança de Jesus vir, né, e aplicar isso? Foi. Porque nós, como seres humanos, somos resistentes a mudanças. Por quê? Porque às vezes é confortável viver as coisas do jeito que estão, né? E Jesus nos ensina que agora o pecado não é para a gente, né, medir, ok? Que a graça, perdão, não é para a gente medir o pecado do outro e acusar. Mas também, assim como Ele aumentou a sua misericórdia, que nós fôssemos misericordiosos para com os demais. Isso é muito legal. A gente tem que começar a enxergar uma nova perspectiva. No que diz aí respeito ao povo de Israel, a gente viu que ele incluiu os gentios na vida da igreja, coisa que os judeus não permitiam. Por quê? Porque eles criam que somente eles tinham esse acesso. E se, gente, se Cristo não tivesse feito isso, até através da vida dos apóstolos, a palavra de Deus não estaria hoje conosco. E gente, nós estamos assim estudando as viagens de Paulo. É muito interessante a gente ver assim como, né, ele e as pessoas que o acompanharam, algumas vezes Silas, né, Timóteo também, a gente vê em muitas dessas viagens que ele fez em algumas cidades, né, por onde passou. Gente, deu muito trabalho, né? Então é muito legal, por quê? Porque hoje a gente fala de um evangelho, as pessoas acham que elas só têm que receber. E o evangelho é muito mais a gente compartilhar das coisas que nós temos aprendido para que os outros também possam, né, viver o que nós vivemos. E Paulo, gente, não mediu esforço para poder, né, fazer todas as coisas. A gente estudou semana passada a respeito também da construção, né, dos tecidos que ele fazia para construir lá as tendas, muitas vezes, né, para quê? Para sustentar o ministério que ele mesmo acreditava. Nós acreditamos de fato nas coisas que nós fazemos? Porque se você não for o primeiro investidor daquilo que Deus te chama para fazer, quem vai ser? Quem vai ser? Então, irmãos, nós precisamos realmente mudar a nossa maneira de pensar, né? No tempo da graça, meu irmão, esses homens aí romperam a barreira geográfica, certo? E os evangelhos, gente, são claros em mostrar, né, todos esses feitos. Com que ensino eles fizeram isso? Com o Antigo Testamento. O Enio mencionou sobre isso também. Então, a Bíblia que Jesus lia, a Bíblia que os discípulos liam, né, a Bíblia que os apóstolos, né, também liam aí, certo? Era o Antigo Testamento. E a gente vê todas as características disso vivida na vida de Jesus. Então, ele tinha seus devocionais, ele visitava templos e sinagogas, ele estava presente, né, e ele se retirava para orar, certo? Ele também, gente, muitas vezes tinha ali com seus discípulos um tempo de ensino, coisas da cultura rabínica. É muito interessante. E agora, gente, pensando aqui, Jesus, ele não veio acabar com a lei, né? Ele veio ali para cumprir. mais do que cumprir, ele veio para exceder. Mas somente é possível exceder pela graça de Deus. A lei nunca salvou ninguém. Até porque, gente, nós somos incapazes de nos salvar por nós mesmos. 613 mandamentos que eram para ser cumpridos aí na época da lei, era impossível para um homem fazer isso. Mas agora, gente, mediante da graça, nós não somos salvos pelas nossas próprias obras. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Tudo apontava para Cristo, né? Lá em Romanos 3:20 fala assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, meu irmão, é necessário crer na graça de Deus. E no Antigo Testamento, como era? Era por fé. Era por fé. E esse povo foi salvo? Foi salvo, irmão. Então a gente vê que a nova aliança, ela vem cumprir essa vontade de Deus, né? Deus não enviou Jesus para corrigir um erro do passado. Deus não enviou Jesus porque Adão, né, e Eva pecaram. A gente pensa assim, não, Adão e Eva pecou, fugiu do controle de Deus. Agora o que Deus tem que fazer? Tem que mandar Jesus. Não, irmãos, o plano sempre foi Cristo. Tudo sempre esteve debaixo do cuidado de Deus. E quando a gente vai analisando a palavra de Deus, tudo aponta para isso. Gostaria que a gente abrisse um texto que está lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Né, aqui a gente vai ver um pouco assim do agir de Deus na história. Falando acerca do chamado de Abraão. E aqui a gente vai ter coisas super interessantes, né? Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, tá? Beleza aí? Lá fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Né? Olha só que bacana. Né? Muitas vezes a gente vê assim, né? Através de você, todos os povos da terra serão abençoados. E é o que fica na nossa cabeça. E a gente também quer ouvir isso de Deus, né? Através de vocês, né, os povos vão ser abençoados. Mas olha só, se a gente vai lá no início, a primeira coisa nessa ocasião que Deus fala ali para Abraão é o seguinte: sai da sua terra, do meio dos seus parentes. Para que lugar? Para onde eu vou te mandar? Eu não sabia nem o lugar que ele ia. E tudo que a gente quer muitas vezes, gente, é enxergar o nosso caminho, né? Isso é bem interessante. Agora aqui o Senhor, ele encontrou um homem de verdade, né? Que entendia que ele deveria assumir o propósito de Deus como dele, né? Alguém que poderia ali ser colocado sob pressão, sob forte tensão, e o negócio ia funcionar. Para onde nós estamos indo? Para onde Deus apontou? Eu não sei. Agora, gente, olha só, nós conseguimos receber fortes pressões hoje? Muitas vezes não. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos nem conseguindo entender as coisas que Deus quer comunicar ao nosso coração. Ou também porque muitas vezes a gente não quer. Ah, é desconfortável? Às vezes vai ser, irmão. Né, esses dias aqui para trás, a gente recebeu ligação, era 1h para ir na casa dos irmãos ajudar. E aí, irmão, tem hora para dormir? Às vezes nós temos, né? Mas tem dia que não tem. Aí às vezes a gente pega e fala assim: ah, quer saber? Vou é dormir, né? Deixa o meu irmão lá, desligo meu celular e já era. A gente consegue caminhar mesmo sem enxergar? Só direcionado naquilo que Deus nos chama para fazer? Né? Onde a gente vai aprender tudo isso, meu irmão? Na palavra. Abraão, né, e seus descendentes, eles constituíram ali um canal, né, onde todas as famílias da terra iam ser abençoadas. Daria trabalho para ele? Muito, deu muito trabalho, né? E hoje, como é reconhecido Abraão? Gente, nós podemos até falar que é como pai de todos os cristãos, judeus. Porque hoje os judeus têm ele como uma grande referência, e para nós também é uma grande referência. E através da linhagem dele, quem veio, irmãos? Jesus. Olha só como o plano de Deus ia se constituindo, né? Ia fazendo com que aquilo fosse concretizado. É muito louco. Então, gente, todo o Antigo Testamento já apontava para isso. Tudo, tudo era plano de Deus. Redimir toda a criação era plano dele, né? Sempre esteve nos planos de Deus que Jesus Cristo se sacrificasse por cada um de nós. Não foi coisa diferente, irmãos. E hoje, o que, é que nós fazemos muitas vezes esse sacrifício? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Vamos abrir também mais um texto, Hebreus 9, versículo 13 ao 15. Este versículo nós lemos também durante os nossos estudos nessa semana, né? Esse texto é muito forte, irmãos. Já estamos aí, né? Lá fala assim: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, né, de forma imaculada a Deus. Então Cristo, através do Espírito, se ofereceu, irmão, voluntariamente, né? Aí lá fala assim, ó, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, né, recebam a promessa da herança da vida eterna. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Olha só, gente. Aqui é muito interessante. Então nós vemos que Cristo, ele se entrega voluntariamente, certo? E a gente vê que o sangue dele foi derramado completamente. A redenção ali, meu irmão, ela foi feita de uma vez só. É possível nós termos um ato como esse, nós termos um ato como este hoje? Não. Mas às vezes, gente, nós estamos querendo sacrificar a cordeirinha toda vez. Que nós fazemos o sacrifício de Jesus, um sacrifício não válido na nossa vida, né? E o mais interessante aqui, meu irmão, o sangue de Cristo tem uma importância muito significativa para nós. É por isso que nós tomamos ceia, para lembrar que o sangue dele foi derramado por nós, né? Para lembrar que o corpo dele foi entregue por nós, né? E esse sacrifício, meu irmão, é eterno, e ele não é temporal, ou seja, ele não tem prazo de validade. Não expira. Não expira, irmãos. E por isso, muitas vezes, nós queremos viver na nossa vida também do jeito que está. Porque a gente fala assim, a graça sempre vai estar aí. Sempre vai estar aí. Nós pensamos egoisticamente, se é que existe essa palavra. Temos um pensamento egoísta, né? Dentro de algumas coisas que a gente está lendo essa semana, e até a gente estava conversando um pouquinho ontem, né? Por exemplo, a gente falando até a respeito de salvação, né? Fala assim, por que, que a gente ora pelas pessoas, né? Se quem sabe se ela vai ser salva é Deus. Por que, irmãos? A gente ora, sabe por quê? Porque nós temos consciência agora da nossa identidade, de quem nós somos. Né? Por quê? Porque essa é a nossa comunicação com Deus. Isso é parte natural da vida de quem é crente. Agora a gente está querendo colocar, né, a responsabilidade de orar ou não em outro. Olha o tanto que a gente é contraditório. Nós queremos viver a graça para medir o outro. Nós não queremos viver a graça para exercer a misericórdia de Deus que agora está sobre a minha vida, que me alcançou, né? E por isso, né, nós temos convicção das coisas que Deus fez e faz, né? E nós podemos testemunhar isso. Olha só, irmão, nós temos muitas vezes a visão equivocada. Precisamos mudar. Gente, e esse sacrifício? Jesus Cristo morreu no meu lugar e no seu. Ele cobriu os nossos pecados, né? Ele nos reconciliou com Deus, Ele trouxe paz nessa relação. Ele foi mediador, né? O que é mediador, meu irmão? Ele se colocou entre nós e a morte. Quem deveria morrer? E olha só, o que nós estamos fazendo da vida que nós recebemos? O que nós estamos fazendo da vida que nós recebemos, irmãos? Sabe? Custou caro. Ali, gente, uma transação foi efetuada, né? E ela satisfaz, assim, e muito, né? Aquilo que era exigido na lei, que o sangue fosse derramado para o pecado, né? E ele também agora tem toda a questão da graça. Por quê? Porque foi em favor de nós. Isso trouxe perdão, né? Isso trouxe esperança, isso trouxe muito mais, trouxe vida eterna. Nós temos noção disso, irmãos? E aí, sabe como Cristo se revela, né, para a sua igreja? Discutindo essa semana um pouquinho com os amigos, né, nós falamos de algumas coisas, né? Onde a gente vê Cristo, irmão, hoje? A gente vê Cristo na palavra de Deus. Olha só, gente, nós temos toda ela completa e esse acesso está aqui fácil. Nós podemos enxergar ali todos os atributos, né? E também ver testemunho de tantos irmãos. Por que que a gente gasta pouco tempo com coisas que a gente fala que é importante? A gente fala assim, não, a palavra de Deus é importante. Quantos minutos, gente? Às vezes nem um minuto. Às vezes você lê um versículo que chegou para você, né, que alguém te mandou por WhatsApp, não estou falando que isso é ruim, tá? Mas você acha que aquilo é suficiente, né, para manter toda a sua relação com Deus. Pode ser um começo, irmão. Mas se você basear a sua vida nisso, não tem jeito. Outra maneira, gente, a gente vê Cristo através do Espírito Santo, que agora habita em quem? Em nós, em todos nós, e Ele testifica das coisas de Deus, das coisas que nós temos que fazer. Mas aí, meu irmão, muitas vezes aquilo que eu alimento mais, tem mais voz sobre a minha vida. Tem mais voz sobre a minha vida, irmão. Então, se eu gasto tempo, né, que eu falo que é importante, vendo, não sei, Netflix, qualquer coisa, e não gasto pelo menos um tempo, né, vendo aquilo que são os atributos de Deus, aquilo que Deus tem para me ensinar, o que que eu vou ter para falar e compartilhar, irmãos? Da série que eu vi, né? Não sei. A gente tem que alimentar isso aqui todo dia, irmão. Nós temos uma responsabilidade, né? E uma responsabilidade que não é só comigo, porque nós estamos nos relacionando com outras pessoas, gente, o tempo todo. E se eu não tiver palavra de Deus para falar com os meus irmãos, eu vou falar daquilo que eu acho. Então, se alguém te faz uma pergunta, nós sempre falamos assim, ó, porque a palavra de Deus diz isso, isso e aquilo. Não é o Rafael, não é o Guilherme, não é o Bruno. E onde mais a gente vê Cristo? Na vida dos irmãos. Então nós temos uma responsabilidade agora. Tudo isso, gente, através da infinita graça e misericórdia do Pai. Nós temos que começar a enxergar as coisas assim. Cristo vê beleza onde muitas vezes nós não vemos, mas nós precisamos começar a enxergar como Cristo. A palavra de Deus diz que nós devemos pensar sempre o quê? O melhor. Mas às vezes, o que nós pensamos? Sempre o pior. Quem tem que mudar aí, irmãos, a maneira de pensar? Sou eu, né? Nós temos aí que mudar, irmãos. Enxergar como o Pai enxerga, chamar a responsabilidade de nos envolver, né? De nos envolver com os irmãos e com a missão do Pai. Nós precisamos ver além. Às vezes a gente vive como escravo de nós mesmos, né? Dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Das coisas que exercem domínio sobre a minha vida. Então, gente, as coisas muitas vezes exercem. Isso só vai mudar quando eu me posicionar. Se eu não me posicionar, as coisas vão permanecer da maneira que estão. Isso, meu irmão, requer responsabilidade e requer também perseverança. Nós precisamos perseverar, precisamos acordar. Os dias estão passando cada vez mais rápido. Você olha esse ano, gente, esse ano já foi. Nós já estávamos falando de acampamento, de fazer parcelamento há 4 meses atrás, praticamente, né? Era em 4 vezes, né? Gente, o acampamento está aí, ó. Mais 2 semanas, praticamente. Então, olha só, os tempos, né, eles estão acelerados, né, não sei se é porque a gente também está ficando mais velho, né, a gente sente essa perspectiva ainda maior, né, mas não faça de Deus algo barato, algo sem valor, irmãos, é o bem mais precioso que nós recebemos, né, não sigamos aí sacrificando coisas, né, para manter aí uma suposta relação com Deus, porque quem já teria que morrer pela igreja já morreu. E Deus nos chama agora para dar a vida para favor dos outros, né? Precisamos ajustar, precisamos renovar o entendimento. A informação está toda aqui na nossa frente, irmãos. O acesso dela está disponível para todos. É possível você pegar isso aqui e passar para a cabeça só encostando? Não. Seria legal, né? Mas aí não demandaria esforço. E o reino de Deus, meu irmão, Deus fala que é esforço. Para sacrificar, tem que sair da zona de conforto. Para a gente realizar a obra que Deus nos chamou para fazer, nós temos que nos mover em direção a outro ponto. Qual outro ponto? Nosso irmão. E para mover daqui para lá, irmão, vai custar. Vai custar força. Vai custar muitas vezes dinheiro. Né? E vai custar aí o empenho de toda a sua família. Às vezes custa até o tempo que a gente tem em casa. Por isso, meu irmão, nós temos que viver intensamente todas as coisas. Temos que gerir bem o nosso tempo. Temos que gerir bem o nosso dinheiro. Nós falamos sobre isso anteriormente, mas são coisas recorrentes na nossa vida que nós precisamos ser lembrados. Para redimir a sua criação, gente, Deus quer usar quem? A sua igreja, em uma perspectiva missional, de que nós agora nos envolvamos com a missão de Deus, né, e fazemos dela a nossa missão. Que a gente viva dignamente, né, essa graça que nós recebemos. Não foi de graça, não é algo barato. Foi por graça porque custou para alguém e custou caro. Custou toda a vida. Então, irmãos, essa reflexão. Um foi morto para a remissão de muitos. E o que, que eu faço agora da vida que eu recebi? O que, que eu posso pegar dos ensinos de toda a palavra de Deus, Antigo Testamento e Novo Testamento, né, e aplicar não só na minha vida, mas agora em favor do outro? Que a gente viva dignamente. Né? Tem um filme que a gente costuma comentar assim, em alguns lugares por onde a gente passa. Né? Quem aqui viu O Resgate do Soldado Ryan? Alguém viu esse filme? Gente, eu não quero dar spoiler, tá? É um filme antigo, mas vou ter que falar a história, né? Certo? Veja esse filme é fantástico. O que que acontece, né? Tem um cara, que é o Ryan, ele é filho, né, o quinto filho de 5 irmãos que todos foram para a guerra. Certo? Os 4 primeiros morreram. Ele é o último. Né? E aí como que você chega para a mãe e fala assim, ó, seu filho tá capturado pelo exército inimigo e possivelmente ele vai morrer. Ele já não queria dar uma má notícia, né, a quinta má notícia para a mãe que perdeu 5 filhos. O que, que eles fazem? Armam toda uma situação para ir resgatar esse cara. E aí, meu irmão, todos que vão resgatar ele, né, até no finalzinho lá, morrem. Fica vivo só um, que está quase morrendo, e no final ele fala assim, ó, esse cara aí tudo morreram, né, para que você pudesse viver. Véi, é nessa hora você até chora assim, né, no filme, né? Aí ele fala assim, ó, então que você viva uma vida digna diante de todos esses homens que morreram por você. Porque agora você vai conseguir viver. E esse cara tudo morreu, né? E aí, gente, tá lá no final do filme, né? Já contei o filme inteiro, né? Tá bom, mas é legal, assim, mesmo assim a história é legal, né? Tá aí lá no cemitério, né, militar, vendo assim aquelas cruzes, né, que estão lá, né, representando os caras que morreram, né? E tá lá chorando no final da vida dele, falando assim: "Espero que eu realmente tenha vivido uma vida digna diante de todo esse sacrifício por mim." Nós podemos dizer a mesma coisa? Né? Nós podemos falar assim: ó Deus, eu tenho vivido uma vida digna diante do teu sacrifício por mim, porque quem era para estar morto era eu. E aí, irmãos? Então às vezes a gente fala assim: é verdade, né? Não vivi tão dignamente assim, mas o que está faltando? É esforço. Temos todo o acesso, temos toda a comunhão, temos toda a base para a gente viver o relacionamento e aprender uns com os outros. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar, irmãos. E espero assim de todo o meu coração que nós possamos viver isso intensamente. Amém? Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, irmãos. Espero ter sido claro. Né, espero que Deus ele fale com vocês durante essa semana também. Estejam atentos assim para as coisas que Deus quer ministrar. Não cale o Espírito Santo. Seja confrontado nas coisas que necessitam mudar. Né? Transforme os seus hábitos. Gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo com os irmãos. Gaste tempo nas relações. Porque é isso que vai trazer transformação, irmãos. E é a nossa responsabilidade para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade, Deus, que a gente tem de aprender, Deus, com o Senhor, aprender, Deus, da tua palavra e aprender, Deus, através da vida dos irmãos, Pai. Derrama sobre nós o teu amor. Derrama sobre nós, Deus, da tua infinita graça e misericórdia, Deus, para que ela possa também, Deus, ser exercida em favor do outro, Pai. Que possamos viver sempre, Deus, uma vida digna diante do teu sacrifício, Pai. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos redimiu completamente, Deus, através dele. Nos deu livre acesso, Deus, à presença do Pai que antes era restrita e que agora, Deus, todos nós, gentios, temos esse acesso, Pai. Obrigado, Deus, e que o Senhor continue falando, Deus, aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos...